Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamoura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Tô bem, você tá bem?
Tô ótimo, cara. Você tá ansioso?
Tô ansioso. A gente tá a uma semana do Iron Man Brasil, né? Talvez a gente lance esse episódio depois do Iron Man Brasil, mas...
Espero que tenha sido um sucesso pra quem estiver vendo aí. Deixa nos comentários já aí, né? Se você gostou da transmissão, se foi boa, se tem alguma coisa pra melhorar. Críticas construtivas só, por favor.
É claro, né? Por favor.
É, bom, lembrar quem está assistindo a gente aqui no YouTube para se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar e mandar para os amiguinhos aí. Sempre lembrando que você pode ser membro do Estema e garantir alguns benefícios.
Exato, tem um link aqui embaixo, você clicar, ser membro, você poderia estar assistindo a gravação desse episódio, poderia estar aqui, concorrer aos prêmios, então... Clica, se inscreve e seja um Stemmer.
Isso aí. Você também que está assistindo ou ouvindo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas. Você pode deixar os comentários também sobre o episódio agora no Spotify. E lembrando sempre que a gente está gravando nessa estrutura maravilhosa do Estúdio.
Estúdio. Então, se você tem uma empresa e quer gravar um podcast, você não sabe por onde começar, ou você cotou uns estúdios e está tudo muito caro.
Aqui é o melhor preço do Itaim.
O melhor preço do Itaim. A gente entrega prontinho, né, para você colocar nas redes sociais.
Com os cortezinhos, formato Reels, formato YouTube.
Não precisa montar um estúdio, né? Faz alguns, deu certo, aí você monta o seu.
Isso aí, o link está na descrição aqui do vídeo. Quem trouxemos?
Muito bem, a gente estava falando quem trouxemos, né? Então vou contar uma história para vocês.
Vamos lá.
A gente teve um episódio muito lá atrás do Guga, não sei quem que viu, né? Do Guga Politi, né? E aí a gente estava conversando assim, o Thiago fez agora um vídeo assim para apresentar o convidado.
É.
Ele falou, quem que trouxemos? Pô, trouxemos um amigo do Guga? Pô, você reduz o cara. O cara é triata, cara.
Orgulho.
Ô Guga, estão reduzindo a pessoa amiga do Guga. O cara é executivo, né? Global, o cara não para aqui. No meio é triatleta, mete uns Ironmans ali, cara. Não é só um tipo um triatlinho ali, é Ironman, mano. Fez maratona já, é pai. Vai contar um monte de coisa aí pra gente aí. Uma pessoa muito recomendada por várias pessoas. Então, não só o Guga, né, te recomendou, mas vários outros conhecidos aí.
É. Isso aí.
Muito bem, trouxemos Marcelo Arantes aqui no Estema. Obrigado, cara, você ter vindo aí.
Eu que agradeço demais o convite.
E ouvinte assíduo, né?
É, exatamente, ouvinte assíduo. E é muito interessante ver vocês fazendo início, né, comigo, que agora é algo que eu sempre via. É muito diferente, é muito bacana.
Pô, obrigado por ter aceito aí e vamos bater um papo, vamos saber tudo aí.
Mas primeiro, você é mineiro?
Não, nem deu pra perceber.
É, porque do jeito que você fala, eu falei, pô, mineiro. É. Mineiro.
Mineiro, de Belo Horizonte.
Belzonte.
Mas cresceu lá ou só?
Cresci em Belo Horizonte, em 1998 eu me mudei pra São Paulo. Aí depois morei no Rio, voltei a morar em Minas 2 anos e voltei pra São Paulo em 2010 e daqui onde estou e não sairei.
E como é que era o pequenino Marcelo lá em Belo Horizonte? Já gostava de esporte, gostava de correr, gostava de jogar bola? Como é que é a sua relação?
Então, a minha relação com esporte vem desde a infância, né? Eu puxei muito meu pai. Meu pai sempre foi um atleta desde que eu me conheço por criança, né? Então, todo dia de manhã ele me acordava e eu ia junto com ele pro clube. Ele ia fazer as atividades dele e eu fazia as minhas. Tênis, natação, judô, né? Então, sempre tive uma vida de muito atleta. Na adolescência, joguei basquete, até federado, né, para um clube lá em Minas Gerais. Então, sempre gostei muito de esporte. E quando eu vim cresci e continuei fazendo atividade, aos 15 anos eu comecei a fazer corrida de rua. Né? E comecei a curtir corrida de rua com os amigos, ainda muito brincando, e fiz pela primeira vez triatlon. Nos 15 ou 18 eu fiz triatlon lá em Minas, ainda com aquelas bicicletas de alumínio, né? Aqueles modelos que a galera corria de top, né? De top de sunga.
De sunga.
Né? As provas, aí eu fiz um pouquinho lá e fui. E fui entrar no esporte. Então, comecei na corrida de rua aos 15 anos de idade e não saí mais da corrida de rua. E há 7 anos atrás virei pro triatlon.
Mas isso lá em BH, você falou. Então, aos 17 anos, você estava na escola ainda, né? Era colégio.
Isso.
E aí você foi fazer faculdade lá mesmo?
Aí eu fiz faculdade de administração lá, à noite, e trabalhava durante o dia. Então, nesse período aí, foi um período que eu tive baixa no esporte. Engordei 17 quilos.
17?
17 quilos.
A faculdade, né, Thiago? Faculdade, você engordou também na faculdade?
Engordei.
Cara, eu engordei.
Muita cachaça.
Eu acabei com, sei lá, 90... Foi o que eu mais pesei, 93, 94. Você olha as minhas fotos de formatura,
bochechudo.
Meu, redondo. Mas o quê, né? Cerveja.
Dorme fritura, pouco, festa, fritura.
Aí eu lembro uma vez, eu correndo uma prova lá em BH, um cara falou assim, ô, gordinho!
Cara, puta.
Vai, gordinho. Eu passei no lugar lá, falei, espera aí. Aí tem que mudar um pouco a postura. Aí voltei, acabou a facu, falei, vou recuperar tudo, né, em que eu ganhei, recuperei. Aí entrei forte na corrida de rua, sempre fui bom na corrida de rua e comecei a recuperar e faz parte do meu dia a dia. Então,
a gente estava falando, né, sobre o triatlon, né, que você não faz mais maratona sozinha, né? Mas você fez quando a primeira maratona?
Fiz a primeira maratona em 2003, no Rio de Janeiro, sem estar pronto para ela.
Como assim?
É, porque estava correndo, morava no Rio de 2005, e eu treinava junto com uns amigos lá no Rio de Janeiro, numa equipe nossa lá, muito pequena. Né? E aí eles falaram, nós vamos fazer maratona. Falei, ah, então vou treinar com vocês. Aí, um mês antes, eu liguei pro Mário, da Running Fan, falei, Mário, eu vou fazer a maratona do Rio. Falei, você tá louco?
Faltando um
mês.
Você
não tá treinando pra isso? Falei, Mário, eu vou fazer. Falei, eu te conheço. Não adianta eu falar pra você não fazer. Então, se você for fazer, no dia, você faz um pace de 5 e 10. Você não tá preparado. Falei, tá bom. Vou fazer, então, o pace de 5 e 10. E fiz a maratona com meus amigos. Terminou 3 horas e 46, a primeira maratona. Zerado. Terminei a linha de chegada zerado.
É mesmo?
Com meus amigos, todo mundo rindo. Né? E aí, a minha foi em 2003, então, lá no Rio de Janeiro.
Cara, tem uma genética boa aí, né?
Mas no dia seguinte também, tava zerado?
No dia seguinte, não dá pra você descer a escada de frente,
Tá bom. Tá bom. É clássico,
então,
né?
É o clássico da dor da maratona.
Mas você já conhecia o Mário? Você já treinava com ele?
Desde 1999, eu sou atleta da Running Fan. Sou um dos remanescentes do início, onde o Mário contava piada pra todo mundo de manhã, no treino de sábado de manhã na USP.
É mesmo?
E ele sabia o nome de todo mundo.
É mesmo? É. Como é que eram as piadas? Você lembra aí?
Não pode contar.
Não pode contar. Pesada. São piadas do
Mário da
década de
90.
O mundo moderno não permite, mais esse tipo de piada.
O Mário, se ele for assistir esse podcast aqui, ele vai lembrar dessa época. Ele chegava de manhã, a galera falou, Mário, solta a piada antes. Aí ele soltava a piada, todo mundo ria, ele era o treinador. Todo mundo ria e falava, agora vamos treinar. A gente treinava.
E nessa época da primeira maratona aí, você já trabalhava? Onde que você estava profissionalmente aí?
Já trabalhava. Já era diretor de pessoas, né, na Intelig, no setor telecom. Né, e já trabalhava normalmente.
Boa, legal.
Comecei a trabalhar sempre... em 88, né? Uhum. Então, eu tenho 34 anos de carreira.
Mas sempre nessa área de pessoas, de
sempre
montar
tive também a área de pessoas, RH. Né, comigo. Então, algumas empresas eu só liderei a área de pessoas e outras empresas, como hoje na Braskem, eu lidero a área de pessoas, marketing, comunicação e imprensa globalmente. Né, então, em outras empresas, tive outras funções também junto com a área de pessoas.
Pouco trabalho, hein? Global.
Global. Depois da primeira maratona, você continuou fazendo corrida, outras maratonas? Quantas maratonas você já
três
fez?
Só.
Três maratonas.
Fiz 2003 Rio de Janeiro, 2005 Porto Alegre e Nova York 2005 também. Né? E aí eu caí num período de baixa, falei, tô cansado de fazer tanta prova longa, já reduzi o ritmo, só treinava.
Uhum.
Aí fazia prova de 21, prova de 10K... E falar, putz, cansei das maratonas.
E aí quis entrar pro triatlon?
Não, aí passou um bom tempo, eu só treinando assim pra prova pequena, sem fazer prova longa. E conheci umas pessoas que começaram a fazer Ironman. Né? E eu achava a prova louca, porque eu, desde infância eu via a prova do Ironman e falava, esses caras são loucos. Como é que um cara, um ser humano, consegue fazer uma prova dessa? Eu virei um deles, né? Mas tudo bem. Esses caras são loucos, nem um ser humano pra fazer uma prova dessa. E aí vendo isso, me deu força. Aí eu comecei a ter dor na lombar.
Mais relacionado ao...
A corrida. E aí, uma vez eu fui a uma consulta no médico, ele falou, olha, você ao longo da vida correu bastante e não fez toda a proteção na sua base muscular de costas, né? As intervalos entre as vértebras, alguns deles já não tem mais amortecimento.
Uhum.
Então, você vai ter que reduzir o ritmo de corrida, não vou falar para você parar de correr, que faz parte da sua vida, você vai ter que reduzir um pouco o ritmo de corrida e fortalecer o seu core. Mas na hora, minha resposta para ele foi o seguinte...
Mas esclarecido esse médico, porque tem médico que fala, pô, para de correr, né?
Não, ele falou, ele sabia que fazia parte, né? Ele é um cara que me acompanha há anos, né? E aí, na mesma hora que ele falou isso, em vez de eu ver o problema, eu falei com ele, posso ir pro triatlo? Porque minha cabeça foi automática. Bom, não vou poder correr todo dia, mas eu posso nadar, posso pedalar, porque eu já imaginei que eu ia bater meu corpo como você bate na corrida todo dia.
Uhum.
Ele falou, pode, porque você vai ter a mesma intensidade de atividade física, mas não vai bater no seu corpo dia a dia. E aí que eu comecei o triatlon em janeiro de 2016. Foi com esse empurrão.
E nisso você também incluiu os treinos de fortalecimento aí?
Três vezes por semana. É. Eu tenho um personal.
Religiosamente.
Religiosamente eu faço o core. Né?
Boa.
E principalmente que ano passado, resumindo aqui, ano passado eu tive duas hérnias de disco. E fiz as três provas ano passado de Ironman. As três com dor nas costas.
Dor nas costas.
É.
Não, vamos chegar
e uma delas eu não sabia que eu tava com ela ainda.
Vamos chegar nelas aí.
Mas daí, a decisão para você fazer uma... Você fez o primeiro Ironman em 2016.
Eu comecei no triatlon. Aí eu fiz o 70.3. Pulei logo de cara pro 70.3. Né? Escrevi pro 70.3 do Rio, fiz o 70.3 do Rio. Né, em 2016, 18 fiz Buenos Aires, 2019 eu fiz São Paulo e Rio no intervalo de 50 dias, 70.3. Fiz Florianópolis, São Paulo, 70.3, e o FU, ano passado. Fiz três ano passado, né? Os dois, Floripa, FU e 70.3 e São Paulo.
E por que longa distância, né? Porque tem, assim, você poderia estar fazendo só triatlon, né? Ou distâncias menores, você já ia ter ali os benefícios do esporte. Tem um pouco o quê? Do desafio lá, que, né, do processo. Você viu que depois de fazer uma vez, aquilo foi muito benéfico em outras áreas da vida. Por que longa distância?
Adoro desafio e adoro superação. Então, para mim não tem o impossível. Tem assim, é muito difícil. Mas se é muito difícil, eu tenho condições de chegar lá. Isso foi na minha vida inteira. Então, eu nunca parei perante a barreira. Então, no triatlo de longa distância, quando eu comecei a 70.3, minha era longa distância, eu falei, será que eu consigo fazer? Eu vou conseguir fazer. Então, me motiva muito o desafio. Então, de treinar, acordar, eu sou muito disciplinado, eu sou muito determinado, né? Então, essa questão da superação, para mim, é assim, uma coisa sensacional. Então, o triatlo de longa distância me dá essa sensação de prazer de algo que é muito longo, né? Que é muito difícil. Mas não é o dia, é o processo. Então, eu curto demais todos os dias do treino. E na prova é a consagração. Então, eu gosto do tipo de desafio que esse tipo de prova me coloca.
E como é que foram os 73 aí? Qual foi o melhor que você fez? Não, não de tempo, assim, mas de relação com a prova. Qual que você achou mais gostoso de fazer?
O que eu fiz o pior tempo. Por quê? 2019, Rio de Janeiro, eu ia fazer dois Ironman 70.3, intervalo de 50 dias. Eu falei, um eu vou fazer para tempo, o outro eu vou fazer para curtir.
Uhum.
Minha meta era fazer para tempo no Rio de Janeiro, porque eu ia fazer de novo no Rio de Janeiro, então eu já conhecia bem o trajeto. Só que aí deu aquilo que a gente teme, né? Clima ruim, clima péssimo, o mar um caos, 150 triatletas no passado da primeira boia.
Ah, foi esse que tiveram que resgatar.
2019, né? E aí, para mim, vencer o mar naquele dia... Foi alto tempo, mas foi sensacional. Aí eu fiz uma bike com vento e chuva, sorrindo, assim achando massa fazer naquela condição de tempo, e fiz uma meia maratona boa. Foi meu pior tempo, acho que eu fiz 6 horas e 5, né, porque eu demorei muito na natação.
Sim.
Mas foi um enorme prazer da superação que foi aquela prova.
O que aconteceu? Eu não lembro. O que
nesse
foi...
dia, bom, houve uma tempestade, estava tendo uma tempestade no Rio de Janeiro no dia anterior, e o mar estava muito revolto. Tanto que no dia anterior não sabia se ia largar Macumba ou se ia largar o Recreio dos Bandeirantes e se ia ter mar para fazer. Aí amanheceu, a gente largou no Recreio e o mar estava muito alto e mexido, uma correnteza muito forte levando para as rochas.
Nossa.
Então, se você pega o trajeto errado na hora que entra no mar, você não conseguia fazer a boia. E eu me lembro de cenas de eu levantando a cabeça.
Jet ski.
Não, levantando a cabeça. Eu não vi os resgates, eu não vi se a galera tava ficando, porque eu já tinha passado.
Entendi.
Eu só lembrando, levantando a cabeça, aí eu olhava pro lado, tinha assim umas 10, 12 pessoas levantando a cabeça, esperando a onda passar para ver onde é que tava a boia.
Puta, nossa. Imagina o desespero.
Aí a gente nadava. E aí você notava que você nadava, que você não saía não muito saía. Do lugar, nossa. Né, pela correnteza. Então, pô, pra mim assim, eu vou ter que superar mais um desafio aqui agora, né? Vou ter que me reinventar aqui agora. Então, essa prova foi marcante pela superação e por toda a condição adversa. Fora o full do ano passado, que é um capítulo à parte.
Uhum.
Mas 70.3, essa prova foi a prova mais prazerosa e o meu pior tempo. Porque é a questão da superação. Tanto que eu tenho uma imagem minha cruzando essa reta, minha chegada, que eu dei um pulo altíssimo, né? E celebrando a conquista, né? Então, foi
caramba,
sensacional.
Cara, imagina que desespero.
Não, mas é foda. E do 73 aí, qual foi a decisão pra ir pro full? Você, né, estava fazendo algum 73, o que, que veio na cabeça de dobrar a meta?
Eu já queria fazer o full há um tempo, né? Só que eu precisava ter o corpo acostumado a longa distância.
Uhum.
E saber como é que eu minha condição de chegar no final da prova como essa, né? E aí eu falei, olha, meu objetivo era 70.3, era o full, vou fazer vários 70.3 para o meu corpo acostumar e ver se eu aguento, né? Como eu tenho uma fibra, eu acho que ela dá uma resistência, dá um endurance, então eu vou tentar fazer 70.3. Então, a primeira motivação era um sonho lá de adolescente, que eu via aquela prova e achava os caras loucos, né? E aí eu fui, fiz inscrição pro full e avisei, agora eu vou pro full e bora. E curti os 4 meses de treinamento do full, não tive uma reclamação. Ai, muito treino, não. Curti cada momento do full.
Mas como foi? Conta com mais detalhe, assim, tipo, por exemplo, o que mudou de rotina dos treinamentos, assim? Claro, aumentou volume e tal, mas o que você teve que ajustar na vida, assim?
Eu sou muito equilibrado em matéria do meu lado pessoal, lado profissional e lado familiar.
Uhum.
Né? Então, se for resumir como é minha rotina, o que mudou na minha rotina? Acordar 4 horas da manhã.
Você teve que começar a puxar mais para cedo.
Eu sempre estou disposto para o trabalho a partir de 8, 8 e pouco. Então, dessa horário para frente, para trás eu tenho que puxar meu dia.
Sim.
Então, eu puxo para trás. Né? Então, teve dia que eu acordei no Peru 3:30 da manhã.
Nossa.
Para treinar lá, porque
é
eu
o que a maioria da galera faz, né?
Você imagina ele um dia antes, né? Reuniões lá, tudo agendado, começa a fazer uma conta retroativa. É. Né? Mas eu tenho que fazer, sei lá, 2 horas de pedal, correr mais não sei o quê, depois vai voltando, porra.
É isso mesmo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que eu faço. Porque eu não deixo atrapalhar uma rotina, atrapalhar a outra. Uhum. Já tem uma perda que é familiar um pouco. Né? Então, isso já entra na conta no café da manhã, eu não tô com a família. Uhum. Aí, no dia da semana, eu não tô. Então, o que mudou? Mudou minha rotina, ser mais rigoroso ainda com a disciplina. Né? Então, acordar 4 horas da manhã, dedicar até 7, 7 e meia da manhã nos treinos que eu tenho que fazer, e fazer todos os treinos. Não tem treino não feito.
Uhum.
Não tem, tem que correr 17, não é correr 16, não. É correr 17. O treino está falando 17, eu vou fazer 17. Né? Então, mudou e aumentou muito o volume. Então, os volumes são volumes fortíssimos para o Ironman. Né? Você tem aquela subida, famoso abril, né? Que é o que é o
abril punk. Infinito.
Abril infinito.
Você recebeu um áudio também esses tempos?
Conheço
aí,
bastante. Esse áudio. Conheço, tenho 2 áudios aqui do aqui. Esses áudios são muito bons. Tipo,
é muito abril infinito.
É, o cara falou, não, dia 400 e não sei quanto de abril, tal, tal, tal. Cara,
é muito bom. E aí fala, Dom, você se inscreve na Pod Ironman, ela vai chegar. Ah, é? Você espera que ela vai chegar.
Pô, acha depois aí pra gente colocar.
Eu te mando depois esse vídeo. Bom, então mudou isso e mudou dieta. Né, completamente a dieta,
uhum.
Né, e mudou toda a minha preparação, porque eu não só tive isso como acompanhamento com físio, acompanhamento com um médico ortopedista, né, que me acompanha há muito tempo. Então, eu tive rigor em todos os aspectos, na alimentação, no treino e toda a estrutura que é em torno, né, que é o físio, que é o quiro, que é o ortopedista, para ficar pronto para fazer a prova.
Então, você tem essa equipe também aí ao redor de você.
Tem essas pessoas que me ajudam, meus anjos.
É.
Tem esses anjos que me ajudam a falar o tamanho da loucura.
Boa, boa.
Bom, e aí, primeiro Iron, conta pra gente aí como é que foi. Foi o que esperava? Você que falou que é um cara... Né? É aquele negócio que o pessoal fala do Iron Man, né? Tem muito tempo pra acontecer. Pode acontecer muita coisa, pode não acontecer nada, mas é muito tempo de prova, né?
Bom. Primeiramente, a minha meta é, eu tenho 17 horas. É o primeiro Iron, né?
Eu tenho uma paciente que fala assim, eu paguei as 17 horas, cara.
Eu tenho 17 horas de prova. Então, era meu primeiro Iron, não sou o cara mais rápido, sou um cara determinado, não sou o cara mais rápido. E prova é prova. E 2 semanas antes da prova, recebo numa quinta-feira, na sala do físio, o diagnóstico do exame mostrando que eu estava com uma hérnia na L4 e L5. Na hora, baixei a cabeça e falei, não vai lá fazer a prova. Baixei a cabeça na hora. Aí ligamos para o médico, coincidentemente, na sala do físio, e ele falou, não, você vai fazer a prova. Você vai fazer essa prova.
Mas
você
tinha queixa, tinha dor também? Ou descobriu?
Tava tive no dia do 70.3 de Floripa, na noite, eu acordei ali. Acordei de madrugada, 12 e pouco, uma dor nas costas travada.
Uhum.
E não sabe o que era. Travando as costas. E aí eu lembro, meus filhos acordaram no quarto, minha esposa, meus filhos choraram, você não vai fazer essa prova, não vai fazer essa prova. Calma, gente, é uma dor nas costas, pode ser cansaço. E liguei para um conhecido meu que é médico, que estava na prova da minha equipe, e falei, liguei para ele, falei, olha, tô com essa dor nas costas. Falei, você tem hérnia de disco? Eu falei, não.
Não que eu saiba.
Toma Advil, toma Advil e faz a prova. E como eu não sou muito de tomar remédio, falei, não, eu vou, deixa eu ir lá. Nadei, pedalei, saí da...
Travado.
Falei, agora eu vou tomar o Advil. Tomei o Advil e fiz um pacezinho assim, que 25 nos 21 km, bem leve, seguro pra segurar.
Ali, segurei.
E terminei. E na semana seguinte, que tinha um mês pro Iron, dor até uma semana em que minha perna direita, eu não conseguia ter mobilidade direito com ela. Sentia muita cãibra. É, de não conseguir mexer, muita dor e continuando viajando, né? Viajando e viajando. E aí eu falei com o médico, vamos fazer uma ressonância, porque não, porque ele, todos os testes clínicos que ele fazia não demonstrava que era uma hérnia.
Uhum.
Aí fez a ressonância, estava lá o sinal. Aí, 2 semanas antes do Iron, sai o diagnóstico de uma hérnia de disco, né, L4 e L5, e eu falo, acabou meu sonho. Na hora, minha cabeça, acabou meu sonho. E aí liguei na hora pro médico da sala, e ele falou, não, você vai fazer o Iron. Você quer fazer o Iron, você está pronto para fazer o Iron, você vai fazer o Iron. Do jeito que está a sua hérnia aqui, ela vai recuar. Toda a tendência é recuar. Então, eu vou fazer uma infiltração nela, 10 dias antes, e vai fazer o Iron. E fez assim. Entrei no hospital numa quarta-feira, infiltrou minha coluna, né? E fui pro Iron e fiz o Iron. Medo que eu tinha, caí. Porque eu lembrava da hérnia. Fui pra prova. Deliciosa a prova. Né? Mas tudo que eu queria de adversidade estava na prova, né? Largamos, sol, tempo, um pouquinho de nuvem.
É. Pegou a bike?
Não.
Foi
calma. É. Largamos no mar. Você faz o M, né? No mar, né? Então, na hora que eu terminei a primeira perna do M, se eu olhava para trás, a chuva que era prevista para chegar às 11 horas da manhã já estava com nuvem preta em cima.
Já estava em cima.
Não, aí entrei no mar de volta, comecei a dar braçada, caiu uma tempestade.
É.
Tempestade. E a primeira vez na minha vida, eu tinha onda vindo de trás e vindo de frente. Começou a entrar uma ventania de sentido areia, mar. E começava a vir onda de trás. Uma água viva queimou meu rosto, eu falei, não tô nem aí. Fui embora, então aquele mar totalmente mexido. Eu lembro que eu olhava do lado, assim, via gente abraçando nas boias, desistindo da prova. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Falei, nossa, nada me tira dessa prova. Nada me tira. Fiz a prova, saí sorrindo da natação. Né? Fui embora, peguei a bike, fui pra bike, fiz a bike lá, 180K. Senti um pouco, tava muito vento. Né? Senti a bike, 180K. E na corrida, no quilômetro 14, correndo, nem correndo tanto, né? Você vai fazendo a prova, no quilômetro 14 eu pisei no buraco. Aí foi o marco pra mim, porque eu pisei no buraco, numa poça de água, né? E no quilômetro 31, meu pé tava muito dolorido. Aí eu comecei a caminhar. Caminhava, corria. E aí, aquela meta, esquece tempo. Eu achava que ia fazer umas 11 horas e alguma coisa. Fiz em 13h38. Péssimo tempo para quem esperava alguma coisa, mas muito abaixo dos 17 que eu tinha de limite.
Uhum.
E passei a curtir. E aí, eu botei outra coisa que era muito bacana junto como meta, que é, eu fiz todo o ciclo dos 4 meses de treinamento com um amigo meu. E eu falava toda vez com ele no treino. Falei, olha, nós vamos terminar junto essa prova. Ele estava atrás de mim, na bike e na corrida. Aí, fiquei esperando ele chegar. Aí chegamos dois juntos na linha de chegada.
Chegamos juntos.
Deu uma ondada lá e chegamos juntos. Falei, nós vamos chegar juntos a essa prova.
Pô,
aí
legal.
Você curte de uma outra forma. Então, aí eu transformei a realidade, né?
Foi transformado.
Não vai ser naquele tempo ali, vou fazer nesse tempo, bacana,
você
vou curtir.
Ali. Uhum.
Entendeu? E minha família toda estava lá, né? Então, assim, foi sensacional.
Mas aí acabou, falou, pô, dever cumprido. Ano que vem fazer de novo.
Não faço mais um aéreo.
Você falou,
até minha esposa falou, nossa, você falou não vai fazer aéreo. Falei lá atrás.
É a conversa de sempre.
É igual maratona, igual maratona. Qualquer outra coisa.
Durante, falei, nunca mais vou fazer.
Realmente não faço mais nenhuma vez um Ironman.
E hoje? Ainda tá com esse pensamento?
Ano que vem eu vou fazer já.
Ah, já tá inscrito.
Ano que vem eu vou fazer. Ano que vem. Não tô inscrito, não abri inscrição ainda, mas já vou fazer ano que vem. Porque eu falei, agora eu vou fazer um Ironman com mais experiência. Uhum. Né? Com mais experiência, mas eu vou fazer ano que vem.
Entendi. E o que é a... Eu vi você colocando uma vez, eu já vi alguns atletas que têm a classificação lá... A WA, né, que é a World Athletics, né? Uhum. Isso. O que é isso dentro do ranking ali?
A Ironman, ela tem a WA, que é a World Athletics, que ela faz basicamente o seguinte, ela faz o ranking dos melhores pontuados por faixa etária no mundo. Ele pega todos os participantes de todas as provas Ironman no mundo, 70.3 e o Full, e tem lá a categoria Gold, que são os 2% melhores, a categoria Prata, os 5% melhores, a categoria Bronze, os 10% melhores. E aí é o somatório de pontos nas provas. Ponto é o tempo que você fez na sua categoria versus da sua categoria.
Entendi.
Né? E aí eu tive 2019, 2020 e agora em 2022 de novo eu consegui ser a WA. Que na verdade dá só alguns, além do reconhecimento, te dá alguns poucos benefícios de preferência na inscrição de prova, não tem horário para check-in.
Também,
não tem preferência, você não tem horário de fazer bike check-in. Então, só algumas preferências. Mas é mais reconhecimento de conquistar,
mas é legal, né? Assim, o esporte nosso amador tem muito a referência da gente com a gente mesmo. Mas isso. Você também vendo ali, né, dentro da distribuição normal ali da sua faixa etária, você tá lá pro cantinho direito ali.
Isso é bom. E... Putz, esqueci a pergunta que eu ia fazer, cara.
Pô, fazia tempo que você não esquecia uma pergunta, cara? Voltando aqui pro Ironman, eu tenho uma pergunta.
Boa,
que eu tava
lembrando aqui.
A gente tava conversando que esse ano você vai pra Floripa como voluntário, né? A gente teve uma reunião com o Galvão da transmissão e a gente tava conversando sobre essa questão de voluntariado, né? Que
lá fora é muito forte,
o nosso,
né,
sócio aqui do Estema, ele é triatleta, já fez até ultra triatlo. E ele fala disso, né, quando vai para provas fora, principalmente falando dos Estados Unidos, a questão de voluntários ali, às vezes tem que até filtrar, porque é muita gente querendo, todo mundo vai assistir, quer participar, tem gente que viaja para outras cidades só para participar, e aqui não tem tanto essa tradição, assim, tanto que a equipe, né, que o Galvão falou lá, acho, sei lá, 1.400 pessoas que tinha que, né, pagar uma diária, mais camiseta, enfim, toda a estrutura que exige uma prova grande. E você estava contando que você vai ser voluntário, né? Vai ser a primeira vez que você vai ser voluntário na prova.
Vai ser a primeira vez que
no
Iron Man,
prova
de triatlon. Não, vai ser a primeira vez que eu vou numa prova de triatlon para assistir e trabalhar, porque eu sempre fiz as provas, né? Mas eu sempre gostei e admirei o trabalho dos voluntários. Né? Então, desde aquela pessoa que tira sua roupa na hora que você tá ali saindo na natação, aquele cara te entrega uma água, você tá passando na bicicleta, te entrega uma água. Pô, o cara tá te ajudando na prova. Então, eu sempre gostei. E eu cumprimento todas as pessoas. Mesmo na bike, tudo, falo muito obrigado... Sempre que eu estou dando a última volta na bicicleta, todo posto eu passo e agradeço as pessoas. Muito obrigado pela prova, muito obrigado. Então, sempre tinha uma gratidão, que estão te ajudando na prova, de alguma forma.
Claro.
E eu falei, por que eu não posso ajudar? Então, assim, eu já ajudei tanta gente em corrida, né, igual agora, para o Ironman. Estou treinando junto com dois amigos meus para fazer pela primeira vez a prova. Dando força para eles. Quase eu fiz o treino do full com eles. Dar força para eles. Porque eu sei que tem aquela hora que para. O que eu estou fazendo aqui? Então, essa questão de agora para ir para o Ironman é para poder ajudar. Né? E eu falei muito com o Galvão, né, e com a equipe do Ironman, eu quero conhecer os bastidores de como é que acontece a prova, como é que rola. É uma outra emoção. Né? Então,
Vamos usar ele para a transmissão, cara.
Ele falou tem carteira de moto, né?
É, de moto, precisado.
Vamos colocar os cameramen atrás.
Fala, Galvão, cara. Pô, liga pro Marcelo aí, libera ele pra gente aí, cara.
Exatamente. Mas eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. No aspecto do Iron, assim, você leva alguma coisa para a vida profissional também, dessas coisas de resistência, prova de longa distância, de endurance, que ligação você consegue fazer isso profissionalmente também?
Vou fazer uma coisa muito clara, né? Eu, aos 15 anos de idade, meus pais perderam tudo. Então, passei fome. Então, para mim, não tem desafio na vida. Né? Eu já superei muita coisa. Então, no trabalho ou na vida profissional, cara, não tem mimimi. Uhum. Então, eu sempre dediquei e falei, tem um desafio, eu vou superar esse desafio. Então, a relação para mim, tem gente que fala, tem muito a ver. Tem. Então, assim, eu sou muito disciplinado no trabalho, sou muito determinado nas coisas que eu quero fazer, né? Então, uma prova como essa, você precisa de disciplina, determinação, dedicação, perseverança. Isso eu faço na minha carreira e faço no lado profissional. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que a minha história de vida ajuda o lado pessoal, profissional, e o lado pessoal como atleta. Né? Então, eu sempre fui um cara que batalhei muito pela vida. Então, eu não sou de jogar o desafio abaixo, seja na questão profissional, seja na questão de desafio profissional. Né? De triatlo, desculpa. Então, os dois se somam muito. E eu sou muito reconhecido por isso, né? Pela minha disciplina, determinação, não confundir as coisas. Né? Tem entrega aqui, tem entrega do outro lado. Até brinco comigo, como é que você consegue como executivo postar durante o dia? Gente, dá pra fazer muita coisa durante o dia. Né? Não é? Não precisa ser assim, tal hora, eu só sou isso. Não. Eu consigo balancear muito bem a minha vida pessoal sem deixar nenhuma peteca cair, né, colocar. Então, os dois lados ajudam bastante. Né? Um lado que eu senti muito forte a partir do momento que eu criei o meu Instagram voltado para triatlo, né, para inspirar a vida executiva e vida esportiva, muita gente da minha empresa falando que eu inspiro e muitas pessoas que eu conheço no mercado falando que se inspira. Porque tira de uma zona de conforto, aquela desculpa, eu nunca tenho tempo, né? Tempo você cria, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você que decide como é que você quer usar essas 24
aloca,
horas.
Exato.
Né? E nem acho que as pessoas têm que ir pro triatlon, não. Eu acho que você tem um tempo para você. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa que você goste. Seja uma natação, um balé, uma leitura de livro, alguma coisa. Você tem que ter o seu tempo. Porque se você ficar só na rotina do trabalho, casa, eu acho que você não relaxa tanto. Então, o triatlon para mim hoje, na minha vida, é meu equilíbrio.
Eu ouvi um outro podcast que você participou lá, você estava falando de equilibrar os pratinhos, tá? Falou que às vezes o único pratinho que você deixa cair de vez em quando é o do trabalho. Como é que é isso aí? Conta um pouquinho pro pessoal com essa relação aí.
Na verdade, não é nem eu deixo cair. É um conceito que existe, um cara chamado Brian Dyson, que ele fala que na vida a gente tem uma série de bolas, né? Na vida, a gente tem a bola da família.
Bolas, verdade.
A bola da família, a gente tem a bola da saúde, a bola da alma, a bola do trabalho. Né? E a bola, e faltando uma bola aqui, não estou lembrando qual que é. Mas todas as bolas são de vidro, exceto a do trabalho. E ele fala o seguinte, se você, uma dessas bolas cair, a bola dos amigos, a bola da família, a bola da saúde, ou a bola da alma cair no chão, por ela ser de vidro, ela não vai quicar. Então você vai ter que abaixar para pegar essa bola. E por ela ser de vidro e não quicar, ela vai ter provavelmente ou quebrado ou ter tido uma trinca. Então toda vez que essa bola cair na sua vida e você trazer ela de volta para equilibrar, ela vai deixar uma marca na tua mão. A bola de trabalho é a bola de borracha. Então, se ela cair, se ela escorregar, ela quicar, ela vai ter, não vai quebrar. Segundo, que ela vai estar quicando. Então, talvez a chance de você pegar ela de uma forma mais fácil é melhor trazer para cá. Qual que é o aprendizado que esse Brian Dyson dava? Muitas pessoas colocam, às vezes, a vida em função somente do trabalho. E esquecem de se cuidar, de cuidar dos outros. Né? E passa a vida e ele ficou dedicado ao trabalho e fechado. Não cuidou da saúde, não cuidou da família, não cuidou de si mesmo e a vida passou. né? E aí, no final da vida, acontece algum fato médico que faz um alerta com essa pessoa voltar. Então, não é que eu deixo a bola do trabalho cair. Pelo contrário, eu amo o que eu faço, amo com quem eu faço, né? E tudo como eu faço. Mas essa é mais uma chamada de que nem tudo na vida é só o trabalho.
E talvez no trabalho também você tenha a possibilidade de ter uma equipe, de ter outras pessoas que te façam um suporte, assim, né?
Não, lógico que você tem. Eu como líder, tenho. Uhum. Eu entrego o resultado via as pessoas. Né? Não é que eu entrego o resultado, minha equipe entrega o resultado. Né? Eu sou uma pessoa que articula o resultado dentro da organização, mas eles é que entregam o resultado. Mas a chamada da bola do trabalho é cuidado com o equilíbrio. Né? Tem algumas outras coisas que na sua vida podem cair que vai te custar mais caro na hora de voltar.
Sim.
Né? Um trabalho, talvez você perca, você ganha um outro. Vai procurar um trabalho, vai ter um trabalho um tempo.
Uhum.
Né? Mas talvez a sua saúde cair, o dano dela voltar pode ser um pouquinho maior.
Cara, que legal. Isso já valeu o episódio. Não, sério, esse trecho foi bem, bem legal, cara. Fiquei pensando aqui.
Você tá dedicando muito sua vida ao trabalho, família, saúde.
Pior que assim, o bom é que a gente aprende com os outros, né? Porque é igual, sei lá, você não precisa passar pelos mesmos erros, né? Você lê, então você pega a experiência da pessoa que já fez, você ouve. Então é mais uma pessoa falando. Que eu tô lembrando agora. A gente gravou, não sei se você conhece, porque também é do grupinho do Guga, né? Eles chamam de Gil, mas é o Raiz que a gente gravou.
É,
o
holandês.
O Gil, acho que hoje ele era presidente da Paid Group, né? E ele falou a mesma coisa, de gestão de tempo, de energia, o quanto que você... Falou que as horas são finitas, né? Mas tem também um conceito de gestão, que não é nem gestão de tempo, é gestão de energia. O quanto que você põe de energia em cada coisa. E ele também falou, né? Que ele... também executivo, triatleta, Ironman, e aí ele tem também a rotina, que ele, eu lembro disso até hoje, que ele responde todas as mensagens que ele tem que responder, tudo na garagem, para quando ele entrar à noite em casa...
É em casa.
Aí ele desliga o celular, acabou, e fica, também tem vários filhos, tudo, então ele também falou bastante dessa bola, que não é prato, hein, Thiago?
Não é pra confundir.
Não, essa importância. Essa questão aqui do trabalho, eu treino muito de manhã, mas, se eu não duvido, se eu estiver no rolo, eu já estou lendo os e-mails, despachando alguma coisa.
Sim.
Durante o dia, estou lá no meu trabalho, mas não tenho uma folga, eu lembro de postar alguma coisa, eu posto na hora.
Uhum.
À noite, eu estou com a minha família em casa, mas às vezes tem um telefonema ou tem alguma coisa que tem que ver com isso, eu despacho também. É questão como é que você dosa.
Sim.
Se eu estou em casa, a minha prioridade, número um, é estar ali, jantar com meus filhos, a conversar com eles, né, conviver com eles. Durante o dia, a prioridade é o meu trabalho, mas não é que você não pode fazer uma outra
Exato.
Coisa. Né? O ruim é quando você fecha...
A porcentagem, aham.
E como que é, geralmente, então, sua rotina aí? Agora que não tá no ciclo do Iron, não tá precisando acordar às 4 da manhã, como é que você tá dividindo aí treino, trabalho?
Continuando cedo.
Entrou porque... na rotina agora.
Não, assim, não tô acordando às 4, tô acordando 4:30.
Boa.
É, grande mudança.
É uma meia horinha ali.
O esporte faz parte de mim, né? Então, eu geralmente tô treinando, acordo 4:30, então, ou 4:30 ou 5 horas eu começo a treinar, dependendo da hora que acordei. E vou de acordo com a carga do treino. Hoje em dia eu coloco um pouquinho mais do que a carga do que a planilha. Né? Até meu tudinho puxou o orelho, minha planilha tá toda além do normal. Então, de 4:30 até 7:30, 8 horas é onde eu me dedico ao treino. De 8 horas até 6:30, assim, eu tô mais dedicado ao trabalho. Né? E de 6:30 diante, eu tô mais dedicado à família. Né? Assim que eu meio que me divido. Né? Não preciso ficar até 22 horas, não tem vantagem nenhuma contar para mim que eu tô trabalhando demais até 10 horas da noite. Eu acho isso a falta de equilíbrio quem faz isso. Né? Ou você está centralizando, ou você não delega, ou você não tem a equipe certa, ou você tem uma questão de autoestima que você precisa mostrar que você trabalha muito. Não preciso. Né? Eu sou executivo global, tenho uma série de tarefas,
uhum.
E isso dá para você dividir e delegar. Né? E dá para você manter um equilíbrio também. E eu acho que isso vale muito como exemplo.
Uhum.
Né? E nesse sentido, eu tento ser um exemplo, inclusive, para as pessoas mais importantes para mim, que são meus filhos. Né? Então, isso é uma coisa muito importante para eles.
Por falar em filhos, você estava falando que eles fizeram a primeira provinha aí, você levou eles para correr... 5K, correu melhor que muita gente, cara.
Correu melhor que nós.
É fácil. Pô, o cara fez pra seu filho, né, pra 25.
Fez abaixo de 25.
Abaixo de 25, 5 para 1, né,
menos
cara?
5 para 1.
12 por hora ali.
Eu fiz 24, eu dei 24, 27, 24, 30. Eu lembro que eu fiquei até feliz com ele.
E partiu dele, ele já...
Na verdade, a minha filha do meio ia fazer a primeira prova dela junto com a amiguinha dela, né, e ela falou, pai, eu vou fazer essa prova. Eu falei, bacana. Aí comentei com meu filho, você não quer treinar com a Juju hoje? Ele falou, vamos. Aí fomos treinar e ele foi muito bem. No primeiro dia que ele correu comigo. Né? E eu falei, pô, você está indo bem, filho. Maneira um pouquinho. Vamos fazer a prova? Vamos. Aí fizemos a prova. Aí marcamos a prova. Minha filha fez com a amiga dela, que ela tinha combinado, né? Fez um pace um pouquinho maior. E eu fui com ele, né? E ele faz muito esporte, né, meu filho? Então ele tem um pouco de DNA já de adorar esporte e tudo. E nós fizemos a primeira prova. É marcante.
Quantos anos eles têm?
É, a Júlia tem 16, o Felipe tem 13 e a Marina, 21 anos de idade. Mas essa aqui, ela gosta menos de esporte, ela é mais intelectual.
Né? Ô, Marcelo, aí o tema é esporte e carreira, né? Então a gente acaba falando, vai falando das coisas juntos, porque a pessoa é uma só, né? Então, mas muita gente com certeza vai entrar nesse episódio, até pessoal da área de RH, que eu falei pra você. Ah, não sei quem te conhece, porque muita gente, quando a gente falou que ia trazer você, além de ter indicado, falou, não, pô, sei quem é e tal, né? Porque sabe pelo que você faz no mercado. Se fosse explicar pra gente, assim, que sua posição hoje dentro da empresa global, o que você faz lá dentro?
Tá, eu sou vice. Bom, eu trabalho na Braskem, né? A Braskem hoje é a sexta maior indústria do mundo no nosso setor de atuação, setor químico e petroquímico. E eu sou vice-presidente das áreas de pessoas, marketing, comunicação e relação com imprensa. Né? O que, que eu faço? Cuidar das pessoas, cuidar da cultura, cuidar da identidade da marca, né? Para garantir que as pessoas possam ser felizes e tenham orgulho de aquelas trabalham. Né? E realmente posicionar a nossa marca de uma forma bacana em todos os países onde nós temos presença. Né? Então, meu principal prazer é cuidar das pessoas, né? Cuidar da cultura da organização. E isso é muito bacana porque eu, aos 41 anos de idade, fiz uma reflexão sobre qual era meu legado na vida. Né? E depois passar por várias experiências profissionais. E eu falei que qualquer local que esteja, seja onde estiver, eu quero que as pessoas sejam felizes. Né? Então, isso foi como um propósito da minha vida. Quando eu chegar no meu fim, né, daqui a pouquinho, na minha aposentadoria, eu olhar para trás, eu quero saber se eu consegui fazer empresas melhores e pessoas mais felizes. Né? Então, eu faço isso.
Legal. E essa rotina exige muita, muita viagem. Né? A gente vê acompanhando você na rede social. Bastante. Porque global você tem que cuidar de toda, né?
Bastante.
No mundo, né?
É, bastante. Eu tenho uma. Antes da pandemia, era uma rotina de mais ou menos 15 dias por mês viajando, né? Fora e dentro do Brasil. Agora eu chego em torno de 7 a 10 dias viajando, né? Nas operações do Brasil e fora do Brasil. Mas volto a dizer, eu adoro conhecer cultura diferente, adoro conhecer gente diferente, adoro correr para os países. Né, fazer coisas diferentes nos países. Então, para mim, é um prazer conectar com as pessoas lá fora e conhecer a cultura. Então, faço isso com prazer. Para mim, não é nenhum sacrifício.
Você consegue treinar em todos os países, aí, todos os lugares que vai ou já passou perrengue em algum lugar aí de lembrar, putz, aqui, por exemplo, só tem meio do mato, só tem areia, só tem, sei lá, precisa de ser na esteira sempre.
É, assim, das três modalidades, a única que eu não consigo treinar direito fora é a natação.
Uhum.
Né? Porque bicicleta, ou eu alugo em alguma cidade que eu estou acostumado aí, eu sei que tem uma lojinha que aluga bicicleta, eu levo minha sapatilha, ou eu vou na bicicleta da academia, aqui tem, né? Aqui tem no hotel lá. Né? E corrida, basta um tênis e uma roupinha, você treina em qualquer lugar. Então, todos os lugares que eu vou, eu adoro correr. E adoro conhecer. Então, já tive uma vez no interior da Alemanha, eu falei, pus, eu não posso ficar perdido. Né? Aí eu botava aqui no GPS onde é que eu estava, ponto de saída, e saí correndo por uma região que assim, meio do mato, parecia meio de fazenda, eu falei, só não posso perder. Então, eu vou aqui marcando esse aplicativo aqui para não saber como é que eu volto. Então, eu aproveito para conhecer. Então, não tem problema. Estou viajando, eu faço o meu treino. Como eu comentei anteriormente, né? Eu estava indo lá para as Paralimpíadas do Peru. Eu sou patrocinador do time da Seleção Paralímpica Brasileira. E aí tinha a abertura das Paralimpíadas. E eu tinha um horário, quem tá lá. Falei, ok, vou acordar mais cedo e fazer todo o treino do Iron aqui de manhã cedinho no hotel. 15 para as 3, estava de pé para treinar no hotel.
Imagina. E já que você falou dessa coisa das Paralimpíadas, conta um pouquinho aí da relação da Braskem com o esporte, com o Paralímpico aí. Como é que... Por que vocês incentivam e tal?
Bela pergunta.
Gostou, né?
Nós somos, desde 2015, o único maior patrocinador privado do Comitê Paralímpico Brasileiro na parte de atletismo. Né? E por que a gente se juntou lá? Eu faço química e faço petroquímica. Um dos produtos nossos são resinas plásticas. Né? A prótese é uma prótese feita de produto plástico, a não ser a de competição, que é de carbono, mas tem lá suas camadas. E nós começamos a pensar claramente que os nossos produtos têm que fazer bem para a vida das pessoas. E para essa população faz muito bem. Né? E aí nós adquirimos um carinho de valores entre a gente e o CPB. E nós apoiamos então o esporte paralímpico desde 2015 e acompanhamos eles em todas as suas jornadas ao longo desses anos como todo. Então nós somos, assim, historicamente, o maior patrocinador histórico, mas é mais do que patrocinador. Nós temos um vínculo emocional com os para-atletas, né? Com o CPB. Constantemente eu vou no centro de treinamento deles, não sei se vocês conhecem. né, aqui na Imigrantes. Sim. É um dos 5 melhores do mundo,
cara,
né, do Centro Paralímpico. Né, e eu tenho muito orgulho de ter contato com os atletas. Então, é um patrocínio que antes entrava muito pela causa de impactar a vida das pessoas, e hoje é extremamente emocional. É um vínculo, né, de afinidade entre como eles cuidam das pessoas, como é que a gente cuida das pessoas, e como é que a gente apoia, né, os maravilhosos atletas que eles são, de dar Sim. orgulho.
Já assistiu umas provas deles lá?
Já fui em Olimpíadas, já fui em Paralimpíadas, já fui nos torneios, né, atletismo. É uma turma que tem muito orgulho de representar o país.
É.
Né? Muito orgulho. Todos os atletas têm sua superação, tá? Então, assim, um atleta, né, que não é deficiente, todos têm a sua superação, têm seu orgulho, né, de completar uma prova e tal. Mas é diferente. Os Paralímpicos, eu falo que é muito diferente. O vínculo emocional entre eles, a união entre eles, né, e como eles entregam é muito diferente. Você vê eles cantando um hino brasileiro na entrega de uma vila olímpica ou paralímpica, e o orgulho que enche o rosto deles representar o nosso país é diferente. Então, assim, eu já acompanhei muita competição com eles, né, então toda competição oficial que tem eu acabo acompanhando parte dela com o comitê.
E essa decisão, por exemplo, de vincular patrocínio, esse tipo, né, de atividade, ou assim, teria várias formas de atuar nesse segmento. Isso também faz parte do seu cargo ali, de como é que comunica com
Sim.
a empresa, né? Ela se vincula a quê? Também
Sim.
faz parte
Sim,
do
faz
teu...
Parte. É. Faz parte minha em relação ao que a minha marca se assemelha, né? E o que a gente valoriza. Então, a gente valoriza uma série de questões de reciclagem, por exemplo, Parque Ibirapuera, que nós somos hoje patrocinador do Parque Ibirapuera. Né? Então, nós temos vários eventos de musicais que a gente é patrocinador para trabalhar com reciclagem. Né? E no caso deles é um pouco diferente, que é o vínculo de contribuir para a vida
das pessoas.
Big Brother,
cara.
Né? Big Brother,
Big
isso
Brother,
mesmo.
Meu. Big Brother. Eu acompanhei de perto isso. Big Brother esse ano.
É, nós fomos convidados para a Rede Globo para construir o cantinho da reciclagem.
Foi.
Depois das ações que nós fizemos no Lollapalooza e no Rock in Rio, né, de reciclagem. Então,
que legal, cara.
Então, é muito bacana. Então, assim, a gente está olhando o planeta, né? Como é que o planeta pode ser melhor?
Puta, legal demais.
Isso é legal.
Você lembrou disso, né? Do
Big
Brother, né?
Eu lembrei Braskem e tal. Esse pessoal pesava lá, né, no final da semana.
Tinha as estalecas,
ganhava as estalecas. Pô, eu tava muito por dentro do Big Brother.
É porque tem um amigo dele lá que tava lá.
Meu amigo tava lá, né?
Ah, tava lá?
Tava
mesmo?
Lá. É, o Fred. Aí eu, putz, assisti tudo, né? Enquanto ele tava na casa. Depois...
Foi no aniversário dele.
Foi no aniversário dele, cara.
Thiago é da bagunça, assim. Por isso que ele...
Cheguei 7 da manhã em casa. Fazia tempo que isso não acontecia.
Caramba, porque teve o After dos Crias.
After dos Crias. Ô, Fred, beijo, vem aqui. Vem gravar com a gente. Ô, Clara, me responde, Clarinha. Pelo amor de Deus, vamos marcar
aqui. A gente com
aqui.
Um cara que no meio mete um After dos Crias aí falando.
Vice-presidente da Braskem.
É, não, mas
sem problema nenhum. Rapaz,
senão não ia ser o Estema, né?
Mas ele já, ele deve ter ido em muito After dos Crias nessa vida.
E, bom, e fora atividade como executivo, triatleta, você tem mais algum outro projeto? Enfim, membro de conselho?
Eu sou membro de comitê de pessoas de algumas empresas, né? Então já fui da Unidas. Hoje em dia sou de um grupo de universidade chamado Cruzeiro do Sul. Sou conselheiro, Sim. membro do comitê de pessoas de lá. E é onde minha carreira vai guiar, né? Eu tô com 54 anos de idade, mês que vem faço 55 anos de idade. Sempre teve minha meta de quando é que eu paro. Daqui a pouquinho eu paro.
Vai mudar de age group, hein?
Hã?
Vai mudar de age group.
Talvez eu possa ganhar um pódio algum dia. Não, exatamente. Eu falei, não, por 60 eu vou ganhar algum pódio. Né? Vai reduzindo o número de gente. Então, tenho essa atividade, sim, né, como conselheiro, né, além do trabalho normal na Braskem.
Vai ser o cara mais desejado nos boards aí das empresas.
Ah, com certeza.
É.
Bom, vamos pro momento Z2, Fábio Bessa?
Vamos pro momento Z2.
Sabemos o que é o momento Z2, Marcelão?
Claro.
É? Então, claro. Só para lembrar o pessoal aqui, momento Z2, aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo.
Você já falou alguns aí já,
é.
Né? Não sei se já entrou o momento Z2, né? Mas
bom, sempre tem um novo momento Z2, né? No colocar. Então, vou lembrar aqui, né? O momento Z2, acho que eu já mencionei um pouquinho, que foi na prova do Rio de Janeiro, né? Que eu comentei. Né, que eu tive que mudar a estratégia lá no início da prova e setar por causa do mar, né, da condição climática terrível, né, que estava com o mar, e não ia dar para fazer a natação como queria, né, e aí eu falei, cara, já que o mar está desse jeito, nessa condição, minha meta agora é chegar, eu sei que eu tenho um tempo limite de estouro, né, eu vou chegar abaixo desse tempo limite e sobreviver. Então, assim, entrar no mar, numa condição terrível, adversa, né, ainda aprendendo a ser de águas abertas e tive que me virar para fazer a prova chegar. Né? E isso acho que foi o momento Z2 que eu coloco assim, que deu uma chave de braço. Né? Até porque um tempo atrás eu tinha medo de mar. Né? Eu tinha achado que nadar no mar, um tubarão ia vir me pegar e pum, me levar embora, né?
Uhum. Medo comum, né?
É, medo super... comum. E hoje em dia, eu nado em águas abertas sozinho. Nunca sozinho, mas sozinho no mar e alguém me acompanhando stand-up.
Sim.
Né? Sem problema nenhum. Então, assim, pra mim, essa no Rio de Janeiro virou a chave com relação à natação de águas abertas.
Ah, e foi a melhor prova que você mais curtiu, né? Que
você... Foi a prova que eu mais curti. Foi o pior ali. Tempo, mas a prova que eu mais curti pelo todo desafio e superação. É um pedal totalmente no vento e com chuva. Tem imagem desse pedal que, assim, impressionante. Você olha as bandeiras... sempre com vento para lá, aquela chuva forte, uhum. E curtir a prova como criança, feliz.
Muito tubarão, bom. Tubarão é foda, né, cara? Hollywood deixou a galera tudo com medo de... Não, é sério, porque a gente conversa com... todo mundo tem essa preocupação de, pô, tem tubarão aqui, tem peixe, né, encostar em peixe.
É, bateu
e aí todo mundo que a gente traz de águas abertas, a gente já gravou com os treinadores, fala, cara, a chance disso é, assim, é remota.
É, mas semana passada eu tava lá em Juquei nadando, fui nadar, né, em Juquei, nadei e tal, e o cara falou comigo, cara, que me acompanha, ah, tá tendo golfinho aqui, fala, golfinho tudo bem, se ele bater em mim, vai me ajudar, né. Aí terminei a natação e tal, aí no dia seguinte fui na nadar, olha, acabou de aparecer golfinho ali em cima, eu falei, tá bom, vou nadar. Aí eu tô voltando da natação, né? Aí parei, o cara falou, ah, e agora começa a temporada da baleia. Eu falei, aí é pior.
Porra, baleia.
Aí o cara fala, a boca me leva de uma vez. É. Vai começar a época de baleia passar aqui. Foi, pô, já quer gerar pânico.
Aí,
né,
aí já é.
Nossa. E na vida profissional, assim, teve algum momento Z2 também, assim? Alguma mudança, alguma coisa que você passou também?
Pô, bastante, bastante. Momentos difíceis, né? Vamos colocar assim, fechamento de empresa.
Uhum.
Né? Eu já tive que fechar fábricas, né, em algumas empresas que eu trabalhei, e anunciar isso para as pessoas é uma situação muito difícil. Né? E aí, qual foi a forma que eu fiz? Meus pais me ensinaram uma coisa muito marcante, né, que é trate os outros como você gostaria de ser tratado, ou, né, como eles gostariam de ser tratados. Né? E eu sempre privei muito por respeito e transparência. Então, a forma como eu conduzi, com respeito antecipado, anunciando com muita antecedência, dando todas as oportunidades às pessoas, né, tratando elas com respeito, com comunicação transparente, apoio emocional, apoio, né, operacional para buscar um novo trabalho, né, me fez muito criar uma forma como eu conduzi vários outros processos difíceis porque eu passei ao longo da minha carreira. Né, acho que um processo que eu passei, vocês não devem ter conhecido, mas eu passei por Lava Jato. A empresa que eu trabalhei, ela foi envolvida na Lava Jato. E eu não sabia. Né? 6 anos depois tá nela, tem uma surpresa, uhum. E eu decidi ficar nessa empresa para cuidar da moral das pessoas.
Uhum.
Né? Esse foi o momento Z2, assim, da minha carreira mais impactante. Você trabalha numa empresa há tantos anos, acredita nela, que tá tudo bacana, vem uma lava-jato e mostra que sua empresa está envolvida naquilo. A moral sua fica destruída.
Nossa.
E eu tinha abaixo de 8 mil pessoas com moral abalada. E era a coisa mais fácil tomar a decisão de sair da empresa.
Sim.
Certo?
Uhum.
É a decisão mais fácil, o mercado entenderia. Né? E a minha decisão foi não, foi ficar na empresa. E eu fiz uma analogia no auditório, uma vez muito simples. Você está namorando a pessoa, ou então está casado com a pessoa, e ela pega uma doença muito grave. E na hora da doença, vai abandonar?
É.
Não, eu vou ficar para cuidar.
Sim.
E foi a minha decisão pessoal ficar, né, na empresa para cuidar das pessoas e cuidar de resgatar a marca da companhia e a reputação dela. Né? Então esse, como Z2, eu acho que foi o mais impactante da minha carreira, enfrentar uma situação onde todo mundo era contra aquele momento, né? Era a favor daquele momento e contra alguma empresa que tinha cometido algum ato como esse. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre o ato, as pessoas te condenarem por isso e você tem que superar,
aguentar
isso. Né? Então esse, para mim, profissionalmente, me deu muita força.
Legal.
Né? De superação, de passar um momento de extrema dificuldade, extremo desafio,
sim,
de ter que pedir desculpa na Bolsa de Valores, de ter pedido desculpa a banco, para fornecedor, para os meus integrantes que trabalhavam comigo, para as minhas equipes.
Né? Olhar no olho.
Mercado, olhar no olho, falar desculpa pelos erros cometidos, sendo que você não cometeu o erro.
Sim.
É. Né? Mas a empresa que você trabalhava cometeu, alguns ali cometeram.
Personificado ali.
Mas eu trouxe para mim esse papel muito forte de conduzir esse processo. Então, assim, essa virada de ficar na empresa e a vignada que nós demos aí em diante, 2017 em diante, foi, assim, profissionalmente,
sim,
talvez a história mais dura,
uhum,
mas a mais gratificante.
Né? Muito bom.
Hoje. Eu acho belo que um pouco que a Braskem hoje é tudo que nós fizemos do turnaround que nós demos na posicionamento de marca dela.
Belo momento, também. Merece este kit que está ao seu lado aí, pode levar para casa,
aí, né?
Até que enfim eu vou ver o meu kit.
É, pode abrir aí, tudo.
Esse kit aqui, ó.
Bonezinho do Estema.
Pode usar no Iron Man?
Pode usar, deve usar.
Ah, tem um kit com os gels aí, mas a gente também tem alguns powders ali da Z2. A gente dá para você, para o triatleta.
Eles têm um negócio de reciclagem também, a Z2, da embalagem e tal. Depois, quem quiser saber mais, entra lá no site da Z2.
Joia,
tá?
Bacana. Obrigado
pelo kit aí. Uns carbos de powder para ele depois.
Lembrando que a gente tem o nosso cupom, arroba não, né? E cupom Estema Z2, você tem 10% de desconto em todos os produtos, toda a loja lá da Z2. QR Code tá aqui para vocês acessarem.
Você que tá, né, num ciclo de Ironman ou de maratona, né? Vai usar bastante gel, né? Vai. Então, 10% ajuda bastante, né?
Ajuda bastante.
Muito bem.
Bastante.
E a gente também tem um quadro que a gente sempre pede indicação de livro, de série. E, pô, eu imagino que você gosta dessa parte de cultura, desenvolvimento pessoal. Então, imagino eu que deve ter bastante indicações aí.
Mas pode dar indicação de uma parte de esporte?
Mas deve dar, né? Pode.
Acabei de assistir 4 episódios que eu recomendaria muito para todo mundo assistir. Marcha para a Verdade.
Marcha para a Verdade.
É a história de um atleta que campeão da Marcha Olímpica na China, na Olimpíada da China, e depois ele acaba, ganhou limpo,
uhum.
E depois ele cai um pouco de performance, de animação, e começou a usar o APO.
Tá.
E daí vem todo o escândalo que aconteceu sobre aquela questão do doping na Rússia e mostra todo o jogo da WADA e do esporte mundial nessa pressão sobre ele e todo o sistema de antidoping. Recomendaria. É um documentário real, feito com as pessoas que participaram do processo.
Que legal.
Marcha para a Verdade. Legal. Livro. Recomendo muito Rotina de Ferro. Apesar do nome lembrar
Você
Iron Man.
Do
Davi. Né, que é uma história de uma pessoa que treinando para Iron Man. Estava sentindo no final um treinamento cansado. Pós-Iron Man descobre um câncer. E depois tem toda a luta contra o câncer. E ele voltou depois a fazer provas. Né? Inabalável, da Fernanda Keller. Que conta a história dela no triatlo. Para quem é triatleta, Fernanda é um ícone para a gente, então tem a história toda. E, recentemente, agora eu li um livro, até pela curiosidade que eu tinha, né, do Caio, que é triatleta também, que ele fala que ele era novo, se envolveu com alcoolismo e resolveu dar uma guinada e virou um atleta de alta performance, Caio Gurgel. Né? Então, muito bacana esses três livros de histórias pessoais.
Esse alguém já indicou, não sei se foi o Tubarão, acho que alguém indicou esse do Caio Gurgel.
E um filme, história real, 100 metros. Não sei se vocês já assistiram.
Esse é fudido. Chorei.
Isso é pra
caramba.
Chorar, né?
Nossa, chorei.
Sensacional, não é?
Sensacional.
É, 100 metros, muito bom. Assim, é uma história marcante. Né? Você conhece bem a pessoa com ela, você faz aquela superação ali.
Ah, muito legal.
Boas indicações.
Boas indicações. Essa é um quadro, né? Agora oferecimento pela 4 Investimentos.
Que é a,
né,
nossa indicação.
Nossa indicação. Então, Patrícia, os convidados indicam, a gente indica também. Que eles apoiaram a gente nos documentários que a gente fez.
Ah, que bacana.
E a sócia é uma triatleta também, que a gente já gravou.
Patrícia Mendes Mineira, torcedor do Atlético Mineiro.
Não, não é a Paty.
Não, não é a Paty, não. Ah, é a
Paty trabalha em outra
coisa. Outro,
não, a Paty trabalha com os árabes lá.
É. Ah, é? Acho árabes, que ela faz dela.
É a Juliana. Juliana... Ah, tá. Sobrenome...
Amaral.
A gente tem um episódio com ela.
Ah, é? Essa eu não vi, né, não.
É, e aí... Bom, eles patrocinam agora o podcast também, né?
Isso aí, a 4 que é... Tem mais de 5 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de... Quantos bi já tem lá sob custódia?
Eu tinha falado 1.3, né? Mas é por aí, né? Entre 1.2 e 1.3 bi.
Então, se você não sabe o que fazer com seu rico dinheirinho, né? Você também, o QR Code tá aqui, você fala, manda um WhatsApp lá pra Ju, que ela vai saber o que fazer com
vários
ele.
Prêmios, vai chegar um presentinho pra você lá na sua casa, lá. Depois passa o endereço pra gente.
Ó, lembrando também, já aproveitar esse momento merchan aqui, né? Fala do cupom da Centauro que a gente tem. Então, todo mundo que, né, a maioria do pessoal que ouve aqui, faz esporte e tal, precisa comprar uma roupa, algum acessório e tal. Tem o cupom do Estema, 10% de desconto também em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Você pega esses tênis aí de 2 mil de placa, mano, é R$200 de 200, desconto ali.
200 conto.
E aí, os produtos entregues pela Centauro, e também tem alguns que já estão com desconto da Centauro, que às vezes o cupom não entra lá. Meu pai foi comprar lá, falou, pô, tô tentando colocar aqui, não tô conseguindo. Falei, pai, mas já tá com desconto.
Já tá com 25%
ali,
de desconto,
ele
queria
pôr mais
10.
Ainda em cima, e não
espertinho
dá.
Espertinho ele, né?
É,
bom. Isso aí, né, Fábio Bessa?
É isso.
Você gostou do episódio com o Marcelo?
Gostei, cara. Gostei das bolas, das bolas da vida.
Foi o ensinamento que ficou do episódio de hoje.
É, não são os pratos, cara. São...
Bola de vidro, bola de borracha.
É, não, mas legal. Foi muito bom, cara. Obrigado. Muito bacana aí. Valeu muito a pena as indicações para trazer o Marcelo aqui.
Boa. Ô, Marcelão, se você quiser falar qualquer coisa agora, deixar suas redes sociais pra galera aí, deixar algum recado.
Vou dar uma dica como é que o sistema cresce sustentável com uma cultura boa. Porque hoje, assim, parece que tem muita gente trabalhando, mas é eu, Thiago, Vini Maker e o Bizarro, que são quatro pessoas. Pô,
excelente,
ali, cara.
Né? Ainda divide o estúdio com outros aqui, tá excelente.
Mas daqui a pouco a gente vai precisar contratar mais gente, né? Manter cultura, sem perder a essência.
Dureza.
É, mas é muito simples, né? É só manter o jeito de vocês. Né? Vocês, se vocês não mudarem, mudarem a essência de vocês, aí o sistema nunca vai mudar o jeito delas. Né? E sempre que tiver na dúvida, resgatar por que vocês construíram essa empresa. Que, pelo que eu entendi, vocês construíram para compartilhar histórias.
Uhum,
né? E que, através das histórias, motive pessoas. Esse é o entendimento que eu tive rápido com vocês ali. Então, sim, alguma hora cresceu demais, ficou big, né? Ficou gigante. Por que que nós fundamos? Né? Voltar na essência. E a essência é o que vocês já colocaram.
Acho que estamos no caminho, então, que a gente está sempre compartilhando a história aí, né?
É. Tomara que você não mude.
Não, eu não vou mudar, não, cara.
Então tá bom. Você também não mude. Então tá bom.
Boa. Redes sociais, Marcelão, quem quiser te acompanhar aí.
Tá, jóia. Eu vou falar do Instagram, né? Tem o Instagram aberto, que é Marcelo Arantes, _ triatleta.
Boa.
Né? Que é onde eu compartilho um pouco melhor a rotina executiva. Pai, né? Pai
e pai de três.
Pai de três e triatleta. E marido também, né?
Marido, importante. Não deixa a patroa de fora dela.
Fazendo 25 anos de casamento agora, né?
Pô, 25 anos.
É coisa.
É sua idade.
Não, eu tenho um pouquinho mais.
29.
É, vou 30 esse ano.
Pô, nossa.
Super, né? Meu Deus do céu.
Eu sei como é que é essa fase. Né?
Boa, obrigado, Marcelo, obrigado de verdade.
Obrigado, mano.
Recado, Fábio Bessa.
Tem uns recados. Você que está assistindo pelo Spotify, saiba que tem um vídeo. Você pode clicar e ver o vídeo. Porque tem gente que não sabe, você acredita? Que... Mas tem hoje. É que normalmente a galera põe no rolo, põe no YouTube, né? Então, não põe no Spotify. Mas por que eu tô falando isso? Porque quem tá vendo a gente, tá vendo que a gente tá uniformizado com as camisas do Stema, feitas pela Reserva.
Ô, eu passei na Reserva esses dias na lojinha lá, o pessoal me puxou lá, falou, você que é o Thiago do Stema?
Vocês estão gastando toda a tinta nossa, né?
Então, assim, estão vendendo bastante, porque tem muitos modelos, mais de 30 estampas. 30
modelos, galera do triatlon tem estampa pra caramba, divide em 6 vezes, entrega Brasil inteiro.
Masculino, feminino, infantil, agasalho.
Pessoal perguntando muito que a gente usou uma camiseta Stema e Iron Man lá, né? Pô, não vai colocar? Não, não pode, galera. Aquilo lá foi autorizar. É, aquilo lá, imagina. Senão a gente estampava qualquer coisa. Colocava um símbolo da marca esportiva ali. Aquilo foi para transmissão. Exclusiva, né, que daí é autorizada pela Unlimited para usar dentro do espaço ali da transmissão. Não pode pôr para vender isso daí, né?
Mas as outras aqui, ó, essas estampas estão lá no site. O link também tá na descrição do vídeo.
Se a gente tomar um processo da Unlimited, a gente... Da Unlimited não, né? Da marca Iron Man. Não,
imagina, nunca mais faz a transmissão. Aí vocês não vão ter transmissão da prova. Aí ferrou. Vocês estão ferrados. Bom, lembrar também quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, bate o sininho, deixa o like, seja membro do Stema, seja um Stemer, vem aqui assistir o episódio, a gravação, ganhar os brindes, tudo. Spotify, quem está assistindo também, segue, classifica 5 estrelas, deixa o comentário. Redes sociais.
Redes sociais.
@Stemesporte, @Tikawamura, @FábioBessa, @MarceloArantes, _triatleta. Até semana que vem. Tchau.
Valeu.
Valeu.
Muito bom.
Muito obrigado, galera.